Eu recebo aqui no estúdio a Brenda Lagarreta, que é veterinária, a médica dos animais. Nós temos orientações importantes para os felinos, não é? E também para a vida no campo, não é? Problemas urinários em gatos e castração em bovinos. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes.
Pois é. Os animais, assim como os humanos, podem apresentar problemas urinários. Enquanto a gente falava aqui, um gato adotado da Marconi miava aqui atrás. Mas é um miado diferente, né, Brenda? Né? É um miado, sei lá. Ele fica pedindo comida aqui. Tem o pessoal da rádio que coloca a raçãozinha em cima do muro, né? Então ele já se acostumou com o ambiente por aqui, está bem tratado, né? Mas quais são os sinais de que o gato pode ter um problema urinário, Brenda?
Então, primeiramente é o esforço para urinar. Aquele animal que vai na caixinha, faz a posição de urina, faz força e a urina não sai. Urinar em volumes menores ou não urinar. É urinar fora do lugar normal, aquele animal que começa a urinar pela casa, fora da caixa de areia, a gente sabe que isso não é comum para gato, né? E a urina na coloração anormal, seja muito escura, avermelhada, todos esses são sinais que pode ser um problema urinário.
Certo. Quais são as principais doenças que podem levar a esses sinais clínicos?
As principais doenças, então, é a cistite, que é a inflamação da bexiga, né? E também os cálculos ou as pedras, como a gente conhece, que daí elas podem ter diferentes composições e podem estar em diferentes locais. Pode ser no rim, pode ser na bexiga, pode ser no ureter. Tem vários locais que elas podem ficar alojadas.
Como é que você, profissional, descobre que exame que é feito para identificar se o problema é esse exatamente?
Normalmente, o diagnóstico é feito através de exames de sangue e também de imagem, sendo que o ultrassom ele é indispensável para a avaliação desse animal, pela questão da gente conseguir ver a imagem dos órgãos, né? Também localizar aí se forem pedras, inflamações. Os exames de avaliação da urina também são muito importantes, porque trazem informações assim, decisivas, pontuais, quanto ao... a característica dessa doença e ela nos dá um norte, né, para o tratamento.
Certo. E esse tratamento, como é que ela é feito?
As cistites, que são as inflamações da bexiga, por exemplo, são tratadas só com medicação antibacteriana específica, controle da dor, para trazer o bem-estar de volta para o animal. Já as pedras, elas podem ter diferentes tipos de tratamentos, né? No caso de uma obstrução de uretra, por exemplo, vai haver a necessidade de introduzir um catéter no canal urinário do animal, fazer a desobstrução. Mas na maioria das doenças, a base do tratamento ela está nos hábitos alimentares e hídricos do animal. Porque a alimentação dos felinos ela tem um importante papel no pH da urina, que por sua vez é diretamente ligado com a formação das pedras, as inflamações e as possíveis lesões aí que podem ocorrer no trato urinário.
Certo. Existe um momento ideal para levar assim, o gato no veterinário?
O gato, normalmente, ele é um animal super resistente, né? Ele demora a demonstrar sinais de dor, sinais de que tem algo errado. Então, assim que notar, ele começou a urinar fora do lugar, ele está fazendo força para urinar, está urinando menos, está bebendo muita água e não está urinando tanto assim, o ideal é já levar, porque provavelmente isso já vai ser um caso avançado. Para o gato demonstrar, geralmente já é algo avançado.
Certo. E o que causa esse problema?
Primeiramente, a baixa ingestão de água, né, que pode desencadear em uma urina supersaturada, que a gente chama. E essa urina supersaturada ela é propícia para a formação das pedras. A retenção urinária, assim como em nós humanos também, né? A questão de ficar muito tempo sem urinar. E aí, para os gatos, vem a questão da caixa de areia que pode estar suja, ou outro animal que usa a mesma caixa de areia e ele já deixa de querer usar aquela ali. Os gatos que têm sobrepeso também correm mais risco de ter pedras, porque eles tomam água e urinam menos, então acabam retendo mais urina. E os gatos também podem sofrer com problemas urinários por estresse em casa. seja aquele estresse que é transferido do tutor para o gato. O gato é um animal que a gente vê muito, esse espelho. O tutor tem o problema, o animal também tem. Então, muitas vezes, o tutor está estressado, o animal acaba ficando estressado, e isso leva a questões de urina. O estresse também de morar em uma residência com muitos animais e pouco espaço, ou de ter sofrido uma mudança significativa assim, no estilo de vida. Ah, morava numa casa e tinha acesso à rua e foi para um apartamento e agora fica ali trancado. Pode ter todas essas questões.
Certo. Tem formas de prevenir? O que, que se pode fazer, mudar para que o problema não aconteça?
O ideal é se certificar de que o gato tem acesso permanente, fácil e seguro à caixa de areia sempre. É, lembrando que em locais que tem mais de um gato, o ideal é que tenha mais de uma caixa de areia. Então, se são três gatos, precisam ter pelo menos três caixas. Se puder ter mais, ótimo. Outra questão é a interação com outros animais, em que o gato acaba se sentindo acuado. Essa questão da interação, ela deve ser limitada, porque isso é uma das principais questões de estresse para gato. E o ambiente que ele está, seja uma casa ou seja um apartamento, precisa ter enriquecimento ambiental. Então, brinquedos, arranhadores, os locais para ele escalar, porque tudo isso aproxima ele do comportamento natural da espécie, e todo comportamento natural afasta do estresse.
Perfeito. Há alguma recomendação interessante agora para o ouvinte sobre água e comida?
Essa é a principal recomendação que eu trago hoje. Os felinos, eles possuem exigências nutricionais super particulares. São seletivos, né? O gato não é aquele animal que tu coloca qualquer comida e ele vai comer. Ele é super seletivo e ele precisa de uma dieta balanceada que traga níveis de proteína de qualidade, de alta absorção e principalmente a taurina, que é um aminoácido essencial para o funcionamento do organismo. E ele somente é encontrado por meio da dieta. Os gatos não conseguem produzir sozinho. Então, é muito importante que seja fornecida uma ração de qualidade que atenda a todos esses requisitos. E sobre a questão da água, assim como para nós, ela é o principal nutriente, né, para o funcionamento do organismo. Mas para os gatos, ela acaba se tornando ainda mais importante por essas questões urinárias. A ingestão adequada, ela é responsável por prevenir da grande maioria dos problemas urinários para os gatos.
Lá no começo você falou que o gato que toma pouca água também pode ter problemas, assim como também os humanos, né? De que forma que a gente pode incentivar os gatos a tomar mais água?
O aumento da quantidade de alimentos úmidos é uma das opções. Por exemplo, o sachê, que é um alimento mais úmido, né? Não precisa a pessoa dar um sachê inteiro todos os dias, mas desde que ela coloque um pouquinho dos grãos ali do sachê, aumenta um pouquinho, coloca água para tornar aquilo ali mais líquido, mas ainda com o gostinho do molho. Isso torna super atrativo para os gatos.
Pode misturar na ração ou dar separado da ração?
Pode misturar na ração. Pode misturar, sim. Ela se torna... Assim, aí isso vai depender do animal, né?
Certo.
Tem animais que aceitam que a ração fique um pouco mais amolecida, tem outros que não. Então, se o animal aceita, pode se misturar, mas se o animal deixa de comer a ração por ela estar mais mole, aí o ideal é que não misture. Outra opção são as fontes de água, né? Porque os felinos tendem a beber mais água quando ela é corrente, então ter uma fonte de água pode ajudar. E disponibilizar vários potes pela casa de diferentes tipos e materiais. Vidro, porcelana, o plástico, o inox, enfim. De diversos tipos em vários lugares. Para o animal conseguir escolher qual ele prefere. Porque, como eu disse, eles são super seletivos, né? Então, quanto mais opções a gente der, melhor.
Ele vai se identificar onde fica melhor, onde acha melhor, né?
Isso aí.
Falamos de gatos, né? De olho no seu gato, no comportamento dele, né? Frequência de água, né? Da ida ao banheiro também, que é a caixinha de areia. Para quem tem gatos em apartamentos, e é o meu caso. E para quem tem gatos, né? Que circulam pela rua, pulam o muro. O gato, ele tem uma autonomia e sobe em árvores, né? Não é fácil, não. Falar agora de bovinos, né? A castração de bovinos. A Brenda tem dito para mim aqui que ela atende muito o homem do campo, né? Até porque esse é um serviço que não conta com muitos profissionais na região, né? Por que e quando castrar os bovinos? É necessário castrar?
Então, a castração ela tem como principal atrativo a questão da facilidade no manejo, porque o animal se torna mais dócil, permite, né, a mistura ali do boi com a vaca sem que tenha aquele problema das questões sexuais. Uhum. E outra vantagem é que as carcaças dos animais castrados são de melhor qualidade e de melhor aceitação no mercado do que em comparação com os animais inteiros. Isso quando se fala em bois de corte, né?
Por que que as carcaças dos bois castrados têm mais aceitação no mercado?
Então, os bois inteiros, eles tendem a acumular menos gordura. Inteiro, eu digo o animal que não é castrado, né? São animais mais pesados e possuem mais proporção de músculo. E com a falta da cobertura de gordura, essa carcaça, durante o resfriamento, desenvolve um escurecimento da parte mais externa da musculatura, que prejudica o aspecto. Consequentemente, acaba diminuindo o valor da venda desse animal, né? Isso justifica, é claro, alguns descontos que, quando o produtor vai vender para o frigorífico, se o animal é inteiro, pode haver um desconto.
Certo. Agora, a idade certa para castrar, né? Com que idade tem que ter o animal para castrar na hora certa?
Tem várias pesquisas sobre esse assunto que avaliam as diferentes épocas do ano e tal. Mas, em geral, elas mostram que aquelas castrações realizadas até a puberdade, ou seja, até os 15 meses de idade do animal, ela não apresenta diferença quanto ao desempenho do animal. E também se verifica que as castrações realizadas após a puberdade, depois dos 15 meses, elas apresentam ganhos pequenos, ou seja, acaba não valendo a pena pela questão da manipulação desse animal. Ele se torna um animal mais trabalhoso, tem que ter um manejo diferente com um animal que é inteiro. Então, são ganhos muito pequenos com relação ao trabalho que isso acaba gerando quando o animal é castrado já adulto, né?
Qual é o melhor método de castração, Brenda?
Os métodos cirúrgicos, eles têm como desvantagem o processo de cicatrização, né? Dependendo da época, principalmente no calor, que já não é mais o nosso caso aqui, tem a questão das bicheiras, né, como inconveniente. Apesar disso, o método tradicional, que é o método à faca, que a gente chama, é a forma como eu faço, a forma como eu trabalho, é a forma mais eficiente de castração, porque ela não tem, nesses estudos que a gente pesquisa, ela não tem recidiva, não tem muitos problemas com isso. Aí muitos produtores me perguntam, mas tu faz a castração com o bordizo ou faz com a faca? Eu prefiro fazer com a faca, porque o bordizo, apesar de ela ser muito prática, tu só vai, usa ali a ferramenta, ela necessita de um repasse, precisa voltar lá, precisa acompanhar esse animal para ver se deu certo, as complicações são mais recorrentes. Então, o método à faca, desde que feito da forma correta, com higiene, tudo certo.
Então, com todas essas informações, fica a escolha para o produtor, né? Você apresenta o teu método, né? Eu trabalho assim, né? Mas se o produtor quiser fazer de outra forma, ele escolhe, fica por conta dele.
Exatamente, fica a escolha do produtor, tanto a época do ano quanto a forma que ele quer que seja feito, né? Conforme as alternativas que a gente citou aqui, temos aí a questão da idade, principalmente, né? A manutenção dos bovinos inteiros, desde que abatidos com no máximo 2 anos. Para a produção de carne de qualidade com baixo teor de gordura, ou a castração do bovino à faca, com idade entre o nascimento e no máximo 2 meses de idade, que aí gera menos estresse para o animal, acaba se tornando mais barato para o produtor também, justamente pela questão do manejo, e aí vai do produtor essa escolha.
Certo. Ô Brenda, considerando a idade, se puder escolher entre inverno e verão, Qual a estação melhor para fazer a castração?
Agora. Essa época entre o verão e o inverno. Essa época de outono.
Certo.
Desde que não tenha ali uns dias muito chuvosos.
Certo.
Excelente.
Perfeito. Porque tem a questão da alimentação também. A recuperação pós-cirúrgica demora muito? Né?
Não, é tranquilo.
É
rápido. É questão de... Eu faço a castração. Quando eu saio da propriedade, o animal já está em pé, já está comendo.
Certo.
Dias normais, vida normal.
Quando você chega na propriedade, você sente algum tipo de preconceito? Ah, chega lá, olha, eu sou a veterinária, estou aqui com a minha faca, vou fazer o serviço.
Às vezes acontece. Acontece, mas o pessoal já está acostumado agora.
Né? Né? Importante é fazer o serviço e o cliente ficar feliz, não é?
Exato, importante é entregar o que o cliente pede.
Exatamente. Muito bem. Ô, Brenda, qual é o contato da empresa, né? O agendamento, como é que... Porque é feito um agendamento, né? Olha, marca o dia, o horário, enfim, né?
Exato. Pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, que é o 99152-7615.
Certo.
Também pode ligar nesse número. A gente conversa, agenda, vê melhor forma, melhor horário.
99152-7615 para o agricultor, para o homem da pecuária, né, que quer fazer a castração do seu bovino, né? E as orientações também para problemas urinários em gatos, né, em gatas, né, os felinos, também disponíveis lá na loja Agropet Dandolini, que fica aqui pertinho do restaurante Baggio, né, na rodovia. Muito bem. Mais alguma orientação sobre outros setores da loja, enfim, do atendimento? Fique à vontade.
Temos rações, temos todos os artigos para jardinagem, trabalhamos também com a linha da Makita, peixes, aquários.
Tem ferramentas manuais e elétricas também, não é?
Exatamente, temos aí uma gama...
Desde a enxada, a foice, o facão, o martelo, né?
Exatamente.
Até a linha elétrica também, que fica mais fácil, né? Para todas as necessidades, né?
Isso mesmo.
99152-7615... Agropet Dandolini. Obrigado, Brenda.
Obrigada também.
Quem trabalha na loja lá é você?
Somos eu. Aí o pessoal do balcão, o Edson, a Camille, o Amadeu.
Certo.
A Tuane também. E a Dani e o Fabiano.
Perfeito. Um abraço para toda a equipe lá que está na audiência. O Radinho fica ligado na Marconi lá o dia todo?
Fica ligado.
Obrigado. Um abraço, bom trabalho e até a próxima.
Né? Até a próxima.
Onde eu encontro milho, farelo de arroz e de trigo e ração para galinha, postura de primeira qualidade e sempre novinho?
No Agropet Dandolini.
Onde eu encontro medicamento para o gado quando eles ficam doentes?
No Agropet Dandolini.
Onde eu posso ligar que a veterinária vai na minha casa atender o gado e fazer o parto nas vacas?
Liga no Agropet Dandolini que não tem erro.
Agropet Dandolini. Do agro ao pet, tudo o que você precisa. WhatsApp 99152-7615.